dois dedos de conversa.
Convidado da tarde da RDP Internacional, Fernando Cunha. Ele é fundador, membro fundador, elemento fundador dos Delfins. Fez parte de muitos projetos, já aqui falámos um bocadinho. A resistência provavelmente é o que está no topo da hierarquia da importância. Agora, estou a dizer bem, não estou?
Sim.
Temos também agora um disco a solo. Chega ao mercado muito em breve. A primeira amostra, vamos ouvi-la no final da conversa. Só há tempo para se viver agora. Mas antes de entrarmos propriamente no universo deste disco, que balanço é que fazes destes anos de carreira, destes 25 anos de carreira a solo?
Bem, o balanço é muito, muito bom, não é? Num país como Portugal, conseguimos fazer uma carreira tão longa, é já de si
uma vitória.
Uma grande vitória. E principalmente conseguisse viver da música.
Sim.
Já houve bons, melhores momentos. Claro que a década de 90 foi a época áurea em termos de Delfins, não é?
Os Delfins, eu lembro-me.
Resistência também.
Triplo álbum de platina, que era uma coisa. 180 mil discos vendidos, não é?
Não, sexta platina é 240.
200.
Nós tivemos dois sextas platinas. Foi o Caminho da Felicidade e o Saber Amar.
Deu dinheiro para comprar. Sim. O estúdio, não é?
Já. Yeah. Claro, foi exatamente. Não, por acaso o estúdio começámos a fazê-lo eu e o Miguel, que é meu sócio. Era na altura que o estúdio era comercial, era um só céu. Agora só trabalhamos lá nós. Foi no quando fizemos o Ser Maior, Uma História Natural, que era um triplo álbum, que gravar num estúdio apagado, não é?
Nossa, não é?
Seria muito difícil naquela altura. Sim. Em que os estúdios ainda eram analógicos.
Sim. E no fundo também consegues gerir o teu tempo, não é?
Exatamente, resolvemos construir um estúdio de gravação em Cascais, precisamente para podermos fazer esse disco triplo.
Sim.
Que é triplo vinil, duplo CD.
Sim, e é caro ter uma obra destas, fazer uma coisa destas?
Na altura era muito caro, porque nós comprámos umas instalações nas Caves do Centro Comercial em Cascais. Comprámos mesmo espaço. E na altura os materiais de gravação eram caríssimos, não é? Portanto, máquinas analógicas, 24 pistas que nós comprámos, uma Atari, as mesas, tudo, os outboards, os efeitos. Sim. Hoje em dia é tudo mais barato com um sistema informático, um sistema de computador.
E renovaste o estúdio? Já está informatizado de forma?
Já cresceu, claro.
Sim.
Não é?
Sim.
Mas nessa altura era muito caro também um estúdio profissional à hora, era super caro, não é?
Sim.
Portanto, era impossível fazermos um disco tão que demorou muito tempo a fazer.
Uhum. Achas que é o teu melhor projeto sempre? Este disco triplo?
Talvez seja o meu disco favorito. Mas em termos de disco conceptual, sem dúvida. Em termos de canções, não é o disco que tem as canções mais
populares
dos Delfins. Acho que o outro lado existe, talvez seja o disco que tem as melhores canções e os Desalinhados também. Uhum. Embora o primeiro tenha a Baía de Cascais e pronto, mas há sempre uma distribuição de singles pelos diversos discos. Mas o que para mim tem o conjunto de canções que as pessoas mais conhecem e que, por exemplo, nós também tocamos no repertório da Resistência, talvez seja o outro lado existe.
Sim. Bom, consegues definir-te como músico? É porque tu dizes-me. Há um lado Delfins um bocadinho mais pop. Decido fazer um disco conceptual que faz lembrar ali os Genesis, os Yes, por aí fora, não é? E o Fernando Cunha, como artista a solo, é o quê?
Bem, o Fernando Cunha é uma combinação disso tudo. Porque, repare bem, eu cresci a ouvir de tudo. Portanto, eu comecei por ouvir rock sinfónico. Essas bandas que falaste, Yes, Pink Floyd, Genesis, Gentle Giant, Emerson, Lake and Palmer.
Era o que eu vias quando eras miúdo, não é? Eu
vi isso tudo por causa do meu irmão mais velho.
Uhum.
Depois comecei a passar para aqueles clássicos, os Beatles, os Rolling Stones, os The Who, Led Zeppelin, que eu adorava, não é? Depois vivemos aquela fase do punk, não é? Os Sex Pistols, Ramones, também passei por aí.
Mas nada na tua carreira me faz levar para aí a ver esse caminho.
Mas eu tocava um bocadinho disso tudo. Nós aprendemos a tocar, não é como agora, que está tudo no YouTube, não? A gente ouvia os discos até começar a estrelar ovos, a tentar tirar as partes, não é?
Sim.
E era assim. Depois apareceu aquela fase dos grandes guitarristas, aliás, o Jeff Beck acabou de falecer.
Sim.
O Eric Clapton. Mais tarde o Mark Knopfler. Depois passei pela fase também dos neorromânticos, não é?
Sim.
Spandabala.
Os Duran Duran.
Não tanto, mas, mas Simple Minds, sim.
Sim.
Simple Minds era uma banda que gostava muito, os YouTube também apareceu nessa altura. E por aí fora. Portanto.
Mas és o quê? Tu és um artista pop?
Eu vou misturando tudo e vou sempre tentando...
Então faça pronto ao contrário.
Fazer qualquer coisa diferente.
Se estiver no Burkina Faso e for à FNAC, vou encontrar o teu disco em que escaparate.
Deve estar no pop rock.
Muito bem.
Na generalidade é.
Muito bem.
É o que podes somar disso tudo.
Uhum. Agora surge Só Há Tempo Para Viver Agora. O que é que concretizas nesta canção?
Olha, essa canção foi uma canção feita em 1998, mas que para mim, talvez até o facto do tempo que vivemos da pandemia, me voltou a chamar a atenção para essa letra. Normalmente a gente percebemos nesta pandemia a forma como gastávamos o tempo, não é? A corrida diária, de repente ficamos em casa e temos tempo para fazer uma série de coisas que não tínhamos. Desde estar com mais tempo com a família, desde estar com mais tempo com os filhos, desde que ler um livro, desde mais ou mais, não é? Do que um, desde que ver alguns programas de comentários de televisão que nunca tens tempo para ver, desde compor mais, desde ouvir mais música, porque eu às tantas não tenho tempo a ouvir a música dos outros, só tenho tempo a ouvir a minha. E a forma, começas a pensar que, de certa maneira, há muitas vezes desperdício do teu tempo em coisas que não são importantes.
Esta música foi feita antes da pandemia, mas no fundo cai que nem uma luva sobre a pandemia.
Cai porque no fundo isto é cíclico, a história repete-se. Quer dizer, esta pandemia chamou-me a atenção que há coisas que eu não posso deixar para amanhã, tenho que fazer hoje.
Sim.
E é o que essa música diz.
Uhum.
E também diz que se não mudas a rotina, se continuas a fazer amanhã o que estás a fazer hoje, vai ser tudo igual.
Sim. Como é que foi então o teu momento de confinamento?
O meu momento de confinamento foi esse. Foi realmente, nunca tinha estado tanto tempo com tanta calma à minha volta.
Sim.
É engraçado dizer isto.
Sim.
Mas era calmo, os dias eram calmos. Não é?
Mas acordava cedo, tinhas a rotina de acordar cedo.
Sempre. Até porque tenho miúdos, não é? Acordava cedo, só que ou trabalhava em casa ou ia para o meu estúdio. E não tinha ninguém a chatear-me, basicamente, não tinha ninguém a telefonar, não tinha não sei o quê, tens que ir para ali, que eu faço também.
Sim.
Além da música, desde 2009, eu faço produção de espetáculos para a empresa do meu irmão, que é o grupo. E isso também me ocupa bastante tempo e de repente não deixámos de poder fazer, não é? Nós não podíamos fazer nada. Nós pararam-nos primeiro que todos e voltámos no fim de todos, não é?
Sim.
E de certa maneira foi um bocado de repente ter tempo livre para fazer o que eu quisesse.
Sim.
Foi o lado bom da pandemia.
Sim.
O lado mau foi toda a tragédia que se envolveu, nós,
claro,
já sabemos, não é?
Claro. Esta canção no fundo antecipa um disco ao vivo. Como é que vai ser este disco?
Como é que vai ser? Bem, o disco ao vivo é o retrato portanto, é a gravação feita no Teatro Maria Matos.
Deixa-me só fazer um parênteses. É bom, o Teatro Maria Matos tem as condições todas para se fazer, tem uma boa acústica.
Sim,
sim, sim.
Eu gosto muito daquele teatro. É um teatro. O outro anterior, portanto, a guitarra a tocar, que saiu um ano antes, fizemos no Teatro Tivoli.
É maior, não é?
É um bocadinho maior. É maior, sim. O Teatro Maria Matos, eu já lá tinha ido ver concertos, mas nunca tinha lá atuado. E as condições eram melhores, fomos para lá. Correu muito bem, por isso é que editámos o disco, não é?
Sim.
As gravações ficaram muito boas. Começámos a ouvir aquilo. O engenheiro de som foi o Cajó, e tinha assim de chutes e da resistência, o nosso técnico. E eu disse: está muito bom, está, vamos embora editar isto. Foi só misturar, já está.
Sim, é preciso confiar muito no quem faz o som, não é?
Sim, sem dúvida. Acho que é fundamental.
É mais um músico
da equipa,
que não está no palco, mas é como se fosse músico, não é?
É como se fosse. É como, sim, se fosse. Tem que ter musicalidade, tem que perceber de música. Tem que ser músico, basicamente. Os bons,
sim,
técnicos são músicos também.
Sim. Mas eu interrompi o teu raciocínio. Este disco ao vivo resulta de um concerto só. E que canções é que são estas?
São as canções, no fundo, na íntegra. Apresentámos o álbum A Linha do Tempo. Por isso é que este disco se chama A Linha do Tempo ao vivo em Lisboa. E também tem canções do álbum anterior. E tem algumas versões com novos arranjos de temas dos Delfins. E tem também essa música, que é o Só Há Tempo Para Viver Agora, que é o primeiro, foi o single do Invisível, do álbum que eu lancei em 98. Foi o meu primeiro disco a sol. Faz 25 anos.
Sim. Este disco representa, do ponto de vista musical, onde te encontras atualmente? Ou não é nada disto? Ou já estás noutra onda?
Essa pergunta para mim é sempre complicada, não é? Porque é sim e não. A resposta é um sim e não. Porque é, por um lado, porque eu vou ter que tocar ao vivo. Esta turnê vamos ter, vou fazer uma turnê que também é de greatest hits, portanto vai ter êxitos de toda a minha carreira, desde Delfins, Sol e Resistência, também algum outro tema que eu vou buscar de Resistência, com novos arranjos, claro. Mas para tocar estes temas ao vivo, vamos manter este som. Uhum. E esta banda, os músicos que Sim. me acompanharam no Maria Matos, em princípio serão todos que vão fazer a turnê, exceto alguns impedimentos que possam existir. Mas já estou a pensar no próximo disco, já estou a pegar naquelas que ficaram de fora, não é? Aquelas músicas que nunca couberam neste, já estou a fazer novos arranjos e as sonoridades já estão a evoluir para uma coisa um bocadinho diferente.
Então a pergunta é: atualmente, onde é que te encontras?
Neste disco.
Sim. Neste disco que estamos aqui a conversar hoje,
sim,
é?
Sim, sim.
Apesar de já teres a cabeça um bocadinho.
Sempre.
Sim. Olha...
E é normal para mim, porque o facto de produzir muitos discos também faz com que eu trabalho em áreas diferentes da música.
E vais conhecendo também outras pessoas que trazem ideias novas também.
Eu produzo os discos da Resistência que eu tinha. Uhum. E a Resistência, os arranjos são para violas acústicas, guitarras acústicas, folk, 12 cordas, 6 cordas, nylon. Portanto, fazemos os arranjos, trabalhamos arranjos para esse tipo de universo. Uhum. Não há ali sintetizadores, não há ali loops de bateria, não há eletrónica nenhuma, não há, uhum. não há guitarras elétricas, não é? Não há efeitos de guitarra, não há nada disso. Coisa que eu não desenvolvo muito nos meus discos a solo.
Uhum. Tu gostas da sonoridade eletrónica?
A solo é, para mim, é não tens qualquer espartilho, ou seja, não tens que cumprir nada, não tens que manter um estilo, não tens que tocar com os músicos que queres obrigado a tocar nas tuas bandas, então uhum. podes escolher os músicos que tu quiseres para cada disco, não?
Uhum.
E podes fazer o que te quiseres. Uhum. Basicamente, é essa liberdade que eu gosto muito quando faço um disco a solo.
Já falaste um bocadinho do alinhamento deste disco, não é? Mas eu gostava de tentar perceber que canções é que vamos ter disponíveis.
As canções?
Sim.
Bem, temos, portanto, já falámos, vamos ter dos Delfins, temos uma que é o É Preciso, uhum. que é um tema que faço um dueto com o Paulo Costa, dos Ritual Terra.
Sim.
Que é do álbum Babilónia dos Delfins. Isto falando daquelas que são conhecidas. Tenho outra que é A Sombra de uma Flor, que eu faço em dueto com a Maria Leão,
uhum.
que é um disco que saiu no álbum dos Delfins, O Outro Lado Existe. Na altura, quem fazia as vozes femininas era a Nicole Heitner.
Uhum.
Tenho o alinhamento todo do disco, não é?
Sim.
Tenho uma música que vai ser o single que vai sair com o álbum ao mesmo tempo, que é o Final Feliz, que é uma música que eu gravei também, já tinha na gaveta há algum tempo, fui buscá-la. E que tem a participação brilhante do Pedro Joia na guitarra clássica.
Sim, sim.
E também do Diogo Campos, que era um dos cantores do projeto Hard Rock, que uhum. era um projeto que eu tive entre 2010 e 2014.
Sim.
O que é que eu te posso dizer mais? Também tenho o Vou Sorrir, que é um tema também do álbum Babilónia.
Sim.
Que eu gosto imenso dessa música e passou muito despercebida. Aliás, estas músicas que eu estou a falar são de poses. A época dourada dos Delfins.
Sim,
né?
Sim.
São todos a seguir ao Saber Amar.
Sim. Oh, Fernando, sei que está previsto uma digressão. Onde é que vais andar?
Não sei se eu posso dizer, mas acho que ainda não posso dizer.
Não, muito bem.
Vamos andar por vários sítios e várias. Vamos estar em festivais, vamos estar em festas muito importantes, mas que eu só posso anunciar quando eles me derem a autorização.
Muito bem. O teu filho toca bateria. Há algum significado em teres um filho contigo em palco?
É fantástico.
É?
Aliás, eu tenho uma música neste disco, já que falas nisso, que se chama Pai Filho.
Uhum.
E que, como é que essa música nasceu? O meu filho tinha 6 anos quando foi a primeira vez lá a Um Só Céu e sentou-se lá na bateria que eu tenho lá, que é uma bateria do estúdio, que é minha. E ele toca bateria, tocava de brincadeira desde dos 3 anos.
Uhum.
Tem uma noção de ritmo incrível, já nasceu com isso. E sentou-se lá na bateria, quase não chegava aos pedais, tipo baixar o banco, não chegava aos pedais, era muito pequenino, e começou a bater nos tambores, nos timbalões, e disse: "Oh pai, toca aí uma música, toca aí uma música." Eu, "Mas que música queres que eu toque?" "Qualquer, inventa uma." Assim, com aquela vozinha dele muito fininha. "Meu pai, meu pai." E eu comecei a tocar uns acordes, que são os dessa música, né? Na altura, foi os que vieram à cabeça, e ele começou a acompanhar logo ali, a ritmo, né? Incrível, impecavelmente, né? E eu disse assim: "Olha, como continuares assim a ensaiar, podes vir começar a ensaiar para aqui quando quiseres. Talvez um dia possas estar em cima de um palco com o pai a tocar uma música." E então o que é que aconteceu? Passado uns anos, ele agora tem, quando fizemos esse concerto, tinha 19. Eu fiz uma letra com a minha mulher, que é a mãe dele, que é a Maria Leão, que é cantora também. Fizemos uma letra, terminámos a música e foi estreada precisamente
muito bem
nesse palco. Chama-se Pai Filho, que é uma muito canção que realmente é muito emocionante. Tu subires ao palco com o teu filho.
Com certeza.
Não há quase palavras para descrever isso, né? Principalmente quando é o primeiro.
Sim.
Ele vai fazer a turnê toda.
Sim. O que é que tens feito depois dos Delfins? Para além desta carreira a solo, já percebemos que estás em grande atividade de produção de outros artistas. Já percebi também que estás a produzir eventos, não é? Festivais de música,
sim,
não é? No fundo é isso que é onde gastas os teus dias?
É tudo ligado à música. Portanto, quando os Delfins pararam a sua carreira em 2009, eu comecei a trabalhar com o meu irmão na produção de espetáculos. Desde aí já fiz inúmeros artistas estrangeiros.
Sim.
Da World Music, uns Michael Nyman, grandes pianistas, o Olafur Arnalds agora recentemente, Ludwig Einaudi, enfim, o Rodrigo Leão, que é o artista que o meu irmão é manager, e muitos outros, Portanto, eu gosto muito, muito de fazer isso.
Sim. Não é? Olha, diz-me uma coisa, porquê que os Delfins acabaram?
Estava a ver como fazer esta pergunta.
Não é isso, é porque vocês estão bem, são amigos.
Os Delfins, é assim, se me perguntasse hoje, a pergunta de outra maneira, se soubesse o que sei hoje, os Delfins tinham acabado, eu dizia-te que não. Nunca teriam acabado. Acho que nós achámos que a banda terminasse de uma forma demasiado não diria negligente, mas simplista. Ou seja, achámos que, pronto, 25 anos, já tínhamos feito tudo, já estávamos fartos de nos aturar uns aos outros.
Há um cansaço, não é? Dos músicos.
Um cansaço acumulado, sim. Um queria fazer uma coisa, o outro queria fazer outra, aquelas coisas normais numa relação tão grande. Não demos o devido valor.
Sim.
Eu falo na generalidade, não é?
Sim.
Principalmente eu e Miguel, que éramos quem liderava o grupo, aquilo que tínhamos alcançado. Ou seja, resolvemos fechar a loja sem pensar que demorámos 25 anos a construir aquilo.
Sim.
Portanto, e na altura achávamos que não precisávamos disso. Mas o que é facto é que isso, depois de deixares de ter essas coisas, é que tu percebes o valor que elas tinham, não é?
Com certeza.
E demorámos 10 anos a voltar a reunir-nos, porque entretanto também evoluímos, cada um foi à sua vida, não é? Mas hoje eu olho para trás e assim, mas acabámos porquê? Para isso. Podíamos ter parado um ano ou dois,
claro.
Tipo um ano sabático ou dois, não é? Assim, vai lá fazer o teu disco, tu vais fazer o teu, dá, e pronto, daqui a dois anos voltamos. Mas não, demorámos 10 a voltar.
Sim.
Aliás, um pouco aconteceu a mesma coisa com a Resistência, mas a Resistência é diferente, não eram 25 anos e era um grupo que nasceu em 91 e acabou em 94.
Sim.
Mas isso foi por causa de ser um grupo de grupos, não é?
Com certeza. Fernando, se não fosses músico, o que é que serias? Militar como os teus pais? Como o teu pai, como o teu avô?
Tive quase a ser militar. Porque eu estive no colégio militar, portanto tinha essa cultura. Cresci na infância, estive em muitos quartéis em África, na guerra colonial. E realmente eu gostava das coisas da tropa.
Sim.
Mas gostava daquela cena da farda.
Sim, és um pai com uma educação militarizada para os teus filhos?
Não. Ao contrário. Sou exatamente o oposto que o meu pai foi para mim.
Sim. Fernando, aquilo que te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-te dar dois conceitos dos dois. Podes escolher os dois, podes escolher só um, podes inventar um terceiro.
Okay.
Ou se não tiveres para maturar, nem respondes. Vamos embora? Vamos embora?
O que é que vai sair daí?
Vamos lá. Com cunha ou com mérito?
Com mérito.
A solo ou com os Delfins?
A solo, com os Delfins e com a Resistência.
Produtor ou músico?
As duas coisas.
Viver agora ou mais logo?
Agora.
Ao vivo ou em estúdio?
As duas coisas.
Com músicos batidos ou com os mais verdes?
Com músicos batidos e com os mais verdes que sabem tocar bem.
Cascais ou Lisboa?
Cascais.
Os Betos ou os Freaks?
Nenhum nem outro.
Esquerda ou direita?
A meio.
Ping ou Pong?
Ping Pong.
Só há tempo para viver agora, Fernando. Foi um prazer ter-te aqui.
Obrigado.
Muito obrigado pela tua generosidade.
Obrigado.
livre. Faz o que bem quiseres. Vagueia sem destino, corre enquanto puder. Qualquer que seja o amanhã, hoje sente, estás vivo. Eis o motivo, qualquer segundo é decisivo. Todo gesto feito como se nunca mais o fizesse. Grita aos céus, liberta-te de tanto stress. Tudo parece, não tens certeza de nada. Aventura sem saber onde te leva a caminhada. Nessa estrada que acaba sem avisar. O teu futuro é hoje e hoje vais aproveitar. O que vem amanhã não importa, estás à vontade. Antes viver tudo agora que amanhã viver nada. Não te esqueces que na vida tudo tem o seu preço. Quem te garante que o fim não é outro começo. E nada te impede se os livros.